Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 22 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Maria Ângela Jaguraba e na técnica, Gabriele Di Domenico. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Do Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 10. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Leão XIV aos participantes da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias. O nosso mundo, ferido pela guerra e injustiça, precisa do amor de Deus. Santo Padre aceita a renúncia de Dom Irineu Andreassa e nomeia Dom Walter Magno de Carvalho, novo bispo de Ituiutaba. Diocese de São José do Rio Preto torna-se arquidiocese e terá Dom Antônio Emídio Vilar como primeiro arcebispo. Leão XIV faz sua primeira nomeação de uma mulher na cúria. Hoje a igreja recorda Santa Rita de Cássia, cantinho pequeno do mundo, mas de grandes coisas. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais esta edição. Como dissemos, hoje a igreja recorda Santa Rita de Cássia. Vamos ouvir os detalhes com Andressa Collet.
A igreja e o mundo inteiro recordam nesta quinta-feira, 22 de maio, a santa das causas impossíveis, Santa Rita, que viveu em Rocca Porena e depois no Mosteiro de Cássia, região italiana da Úmbria, como descreveu o então prefeito do Dicastério para os Bispos, cardeal Robert Prevost, hoje Papa Leão XIV, que presidiu a solene cerimônia pontifícia há exatamente um ano em Cássia, que pertence à arquidiocese de Spoleto Norte. Os dois, o pontífice e a Santa Rita, têm o mesmo carisma agostiniano. Neste dia da memória litúrgica de Santa Rita, as festividades começaram cedo e partindo de Rocca Porena, a cidade natal de Santa Rita, com a procissão histórica até a Basílica, onde o cardeal vigário para a Diocese de Roma, Baldo Reina, presidiu a cerimônia que foi concluída com a tradicional súplica a Santa Rita e a bênção das rosas. A missionária brasileira Maria Atília Collet, da Congregação Internacional da Família Consolata, há pouco mais de um mês se transferiu para Rocca Porena para fazer parte da nova comunidade que acolhe e escuta os peregrinos, onde estão preservados os lugares que Santa Rita viveu desde que nasceu, cresceu e se casou. Especialmente nestes dias de maio, dedicado à Santa Agostiniana, muitas pessoas se dirigem a essa região montanhosa dos Apeninos, coberta por bosques e a 5 quilômetros de distância de Cássia. No pequeno vilarejo de Rocca Porena, justamente o local de nascimento da santa, fica inclusive o Escolho della Preghiera, um cume rochoso onde Santa Rita rezava intensamente e recebia experiências místicas de encontro com Deus e os santos, como comenta a irmã Maria Atília.
É muito sentido esse caminho de Santa Rita. Já ontem daqui partiram as motocicletas com a chama da luz. Anteontem teve o caminho do escolho, onde Rita ia rezar na montanha, de muitos devotos realmente que passam horas de oração nesse escolho, que é realmente um caminho de oração. Mas todo o ambiente aqui é muito sereno, muito pacífico, tem um senso de piedade, de oração, a gente sente a necessidade de rezar.
Modelo de caridade e mediadora da reconciliação e da paz, como descreveu o então prefeito do Dicastério para os Bispos, cardeal Robert Prevost, no ano passado, Santa Rita é um exemplo a ser imitado ainda hoje, especialmente nestes tempos afetados pela violência da guerra, onde parece que a rivalidade e o ódio têm a última palavra. A missionária brasileira reforça o quanto a região, berço de Margarita Lotte, provavelmente por volta de 1371, chamada com o diminutivo de Rita, tem sido destino de peregrinações, uma santa bem popular, exemplo de perseverança na oração, que sempre acreditou que Deus faria grandes coisas em seu favor e a favor da sua família e hoje intercedendo por muitos e por tantas causas difíceis.
Acho que Santa Rita é uma santa realmente conhecida no mundo inteiro e chama tantos peregrinos. Eu fico impressionada de ver tanta gente a vir de todos os países do mundo. Realmente um senso de fé, não turismo. E isso me dá tanta iluminação. Acho que esse cantinho do mundo, muito pequeno, mas é um cantinho que Deus colocou grandes coisas.
Papa Leão XIV aos participantes da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias. O nosso mundo, ferido pela guerra e injustiça, precisa do amor de Deus. Túlio Fonseca.
Em audiência concedida na manhã desta quinta-feira, 22 de maio, aos participantes da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias, conhecidas como POM, o Papa Leão XIV dirigiu palavras de reconhecimento e encorajamento aos representantes vindos de mais de 120 países para o encontro anual. O pontífice iniciou seu discurso com uma saudação calorosa aos presentes, agradecendo pelo trabalho realizado em prol da evangelização.
I want to begin by expressing my gratitude to you and your associates.
Expresso, antes de tudo, minha gratidão a vocês e aos seus colaboradores pelo serviço prestado, que é indispensável para a missão de evangelização da Igreja, como posso testemunhar pessoalmente por meus anos de ministério pastoral no Peru. Leão XIV destacou que as POM constituem o meio principal para despertar a responsabilidade missionária de todos os batizados, em especial nas regiões onde a Igreja ainda está em formação. Mencionou especificamente a atuação das quatro obras pontifícias: Propagação da Fé, Infância Missionária, São Pedro Apóstolo e União Missionária, elogiando seu empenho na formação, assistência e promoção vocacional nos territórios de missão. A promoção do zelo apostólico entre os povos continua sendo um aspecto essencial da renovação da Igreja prevista pelo Concílio Vaticano II e é ainda mais urgente hoje. Nosso mundo, ferido pela guerra, pela violência e pela injustiça, precisa ouvir a mensagem evangélica do amor de Deus e experimentar o poder reconciliador da graça de Cristo. Ao recordar sua homilia de início de pontificado, o Papa reiterou a vocação da Igreja de ser missionária que abre os braços ao mundo, que anuncia a palavra, e que se torna fermento de concórdia para a humanidade. Recordou também as palavras de Francisco na Evangelii Gaudium, sublinhando que o Senhor venceu o mundo e sua permanente conflituosidade, tendo pacificado com o sangue da sua cruz. O Santo Padre também encorajou os diretores nacionais das Pontifícias Obras Missionárias a intensificarem sua presença junto às comunidades locais. Peço que deem prioridade à visita às dioceses, paróquias e comunidades, ajudando assim os fiéis a reconhecerem a importância fundamental das missões, e completou.
Hence we see the importance of fostering a spirit of missionary discipleship in all the baptized.
É importante promover um espírito de discipulado missionário em todos os batizados e o senso de urgência de levar Cristo a todos os povos. Antes de encerrar o encontro, o Papa Leão XIV propôs uma reflexão sobre dois elementos distintivos da sua identidade como Pontifícias Obras Missionárias, ou seja, a comunhão e a universalidade. Enfatizou o chamado a promover a visão da Igreja como comunhão de fiéis, vivificada pelo Espírito Santo, e recordou que é na unidade que todas as coisas encontram unidade. Essa perspectiva, afirmou, se expressa no lema escolhido para o meu ministério, pois Cristo é nosso Salvador e nele somos um, uma família de Deus, além da rica variedade de línguas, culturas e experiências. O Papa também manifestou apoio aos processos de renovação dos estatutos das PON, com vistas a reafirmar seu carisma e missão. Estou confiante de que esse caminho confirmará os membros das Pontifícias Obras em todo o mundo na vocação de serem fermento do zelo missionário do povo de Deus. Por fim, o Pontífice recordou que a celebração deste Ano Santo desafia todos a sermos peregrinos de esperança e, retomando as palavras que o Papa Francisco escolheu como tema para o Dia Mundial das Missões deste ano, encorajou os presentes a continuar sendo missionários da esperança entre os povos e acrescentou:
commending you, your benefactors and all associated with your important work.
Confio vocês, seus benfeitores e todos os que colaboram em sua importante obra à amorosa intercessão de Maria, Mãe da Igreja, e concedo de coração a bênção apostólica como penhor de alegria e paz duradouras no Senhor.
I cordially impart now my apostolic blessing as a pledge of lasting joy and peace in the Lord.
O Papa Leão XIV aceitou nesta quinta-feira o pedido de renúncia por limite de idade apresentado por Dom Irineu Andreassa ao governo pastoral da Diocese de Ituiutaba, Minas Gerais, e nomeou Dom Walter Magno de Carvalho, bispo da Diocese de Ituiutaba, transferindo-o do cargo de auxiliar da Arquidiocese de Salvador, na Bahia. Dom Walter Magno de Carvalho nasceu em 22 de fevereiro de 1973 em Capela Nova, na Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais. Estudou Filosofia e Teologia no Seminário Maior São José, em Mariana. Foi ordenado sacerdote pela Arquidiocese de Mariana em 23 de agosto de 1997. Desempenhou os seguintes cargos: diretor e professor do curso propedêutico, administrador paroquial de Santo Antônio em Correia de Almeida, distrito de Barbacena, Minas Gerais, e de São Sebastião em Cláudio Manuel, distrito de Mariana, pároco da Basílica de São José em Barbacena, Minas Gerais, de Nossa Senhora da Assunção em Barbacena e de Nossa Senhora das Mercês em Mercês, Minas Gerais. Vigário Episcopal, vigário forâneo, reitor do Seminário Maior São José, diretor da Escola Diaconal São Lourenço, membro do Colégio de Consultores e professor do Instituto de Teologia Local. Em 4 de novembro de 2020, foi nomeado auxiliar da Arquidiocese de Salvador, recebendo a ordenação episcopal em 23 de janeiro de 2021. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, é membro da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. Numa nota, a presidência da CNBB agradece ao bispo emérito e saúda o bispo que assumirá a nova missão. Neste momento em que se torna bispo emérito, rogamos à Mãe Aparecida que o acompanhe nesta nova etapa de sua vida, certos de que sua missão continuará a iluminar o caminho de muitos fiéis, escreve a presidência da CNBB, a Dom Irineu Andreassa. Agradecidos por sua disponibilidade em servir à Igreja como seu pastor, desejamos que seu governo pastoral produza bons frutos nesta igreja particular. Confiamos seu ministério e sua nova missão à intercessão de São José, padroeiro da diocese de Ituiutaba, ressalta a nota da presidência da CNBB, a Dom Walter Magno de Carvalho. O Papa Leão XIV elevou a Diocese de São José do Rio Preto, em São Paulo, à condição de arquidiocese e nomeou seu primeiro arcebispo. Trata-se de Dom Antônio Emídio Vilar, atual bispo diocesano. A nova província eclesiástica terá sob seu auxílio, como sufragâneas, as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga, no noroeste do estado de São Paulo, até agora pertencentes à província eclesiástica de Ribeirão Preto, São Paulo. A província eclesiástica de Ribeirão Preto mantém as dioceses sufragâneas de Franca, Jaboticabal e São João da Boa Vista. Dom Antônio Emídio Vilar nasceu em 14 de novembro de 1957 em Guardinha, na diocese de Guaxupé, Minas Gerais. Concluiu seus estudos em filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena, São Paulo, e obteve o bacharelado e o mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma. Após emitir a profissão religiosa na Sociedade Salesiana de São João Bosco, em 1976, foi ordenado sacerdote em 9 de agosto de 1986. Desempenhou os seguintes cargos: coordenador de estudos e formador de seminaristas, diretor de comunidade, coordenador e professor do Instituto Teológico Pio XI em São Paulo, conselheiro da Inspetoria Salesiana de São Paulo, mestre de noviços, pároco de Nossa Senhora Auxiliadora e diretor do Instituto Dom Bosco em São Paulo, juiz do Tribunal Interdiocesano de Aparecida, membro do Conselho Presbiteral da Diocese de São Carlos. Na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, foi vice-presidente do Regional Oeste 2 e membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Em 23 de julho de 2008, foi nomeado bispo de São Luís de Cáceres e recebeu a ordenação episcopal em 27 de setembro seguinte. Em 28 de setembro de 2016, foi nomeado bispo de São João da Boa Vista e em 19 de janeiro de 2022 foi transferido para a Diocese de São José do Rio Preto. A CNBB enviou saudação ao povo e ao arcebispo da nova arquidiocese. Ao clero, à vida religiosa consagrada e a todo o povo de Deus, renovamos nossa comunhão com a caminhada desta igreja particular, com votos de que a elevação à arquidiocese possa ser sinônimo de maiores frutos na ação evangelizadora. Segundo informações da assessoria de imprensa da Arquidiocese de São José do Rio Preto, a missa de instalação da nova arquidiocese será celebrada na Catedral Metropolitana de São José, na quarta-feira, 9 de julho, em horário a ser comunicado posteriormente. De acordo com o comunicado, o arcebispo de São José do Rio Preto, Dom Antônio Emídio Vilar, receberá o pálio das mãos do Papa Leão XIV na missa que será celebrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no domingo 29 de junho próximo. Será o primeiro encontro do metropolita com o novo pontífice. O assessor de imprensa da Arquidiocese de São José do Rio Preto, André Botelho, conversou com Dom Antônio Emídio Vilar.
Nessa quinta-feira, 22 de maio, a Diocese de São José do Rio Preto recebeu um comunicado especial e que entra para a história da igreja particular, em que o Papa Leão XIV eleva a dignidade de arquidiocese, esta porção da igreja no Brasil. Ao meu lado, Dom Antônio Emídio Vilar, que igualmente foi confirmado arcebispo da nova província eclesiástica. Dom Vilar, como o senhor recebeu essa notícia? notícia e qual é o impacto desta comunicação que nos chega nessa quinta-feira?
É a conclusão de um processo que existe desde 2000, quando foi criada a Catanduva, 2010, quando os bispos assinaram o pedido da arquidiocese, e depois, 2016, quando foi criada a Votuporanga, poderia ser o momento. Não foi, então chegou o momento. Então é uma alegria de ver que todo esse processo que foi feito, né, animado pela Anunciatura Apostólica e também o dicastério para os bispos, né? E assim agora, com a presença do Papa Leão XIV, que faz sua primeira arquidiocese, e também dizer que o Papa Francisco foi a última que ele encaminhou e agora se conclui.
Dom Vilar, nossa arquidiocese de São José do Rio Preto será formada por quais dioceses?
Nós temos como sufragâneas as dioceses de Barretos, Catanduva, de Jales e Votuporanga. A sede da província é São José do Rio Preto.
E, na prática, Dom Vilar, com a criação da arquidiocese, que está sendo desmembrada, então, da arquidiocese de Ribeirão Preto, a articulação pastoral fica mais facilitada. O que o senhor destaca como benefícios da criação da arquidiocese de São José do Rio Preto?
Como cresce sempre o número das dioceses, das paróquias, é sempre urgente adequar. E assim nós vemos que Jales até São João da Boa Vista, onde eu morei, e para viajar nessa província tão grande, hoje facilita, porque temos São José do Rio Preto, uma distância menor. Então, além da distância, tem também a facilidade de articulação pastoral com os bispos do que era antes RP2, hoje a província eclesiástica, né, de São José do Rio Preto. Por isso, as facilidades também de entendimento, de ajuda recíproca.
Dom Vilar, e igualmente nesse contexto da constituição da nova arquidiocese, os trabalhos articulados, nós percebemos igualmente que o senhor ganha novas responsabilidades nesta articulação. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas novas atribuições na condição de metropolita.
É claro que já acontecia muita coisa na prática, e sendo São José do Rio Preto, que é como cidade metropolita, né? E também nós temos já o Centro de Estudos, que congrega todas estas dioceses sufragâneas. Temos também a Casa de Formação, menos Jales, mas que também trabalham com um acordo na questão da formação. Depois o Tribunal Eclesiástico, que já funcionava dentro dessa agregação. E, claro, outras realidades de trabalhar certas questões, como o Fórum Social, que já era uma coisa de RP2, que hoje é província. Então, muitas coisas já aconteciam e agora se fortalecem.
Atribuída ao Papa a falsa mensagem ao presidente de Burkina Faso, Silvonei José.
Atribuída ao Papa Leão XIV falsa mensagem ao presidente de Burkina Faso. A Sua Excelência, o presidente Ibrahim Traoré, presidente da nação soberana de Burkina Faso, filho da terra africana, defensor do seu povo, que a graça e a paz se multipliquem para vós pela sabedoria, coragem e verdade. Assim começa a mensagem falsa em inglês atribuída ao Papa Leão XIV, criada com inteligência artificial. Um discurso de cerca de 36 minutos em inglês, publicado no YouTube pela conta Pan-African Dreams e criado a partir das imagens da audiência de Leão XIV com jornalistas na segunda-feira, 12 de maio. Foi utilizada a técnica morphing, ou seja, a técnica que transforma a imagem adaptando o movimento dos lábios às palavras falsificadas com inteligência artificial. O vídeo falso intitula-se Papa Leão XIV responde ao capitão Ibrahim Traoré, uma mensagem de verdade, justiça e reconciliação. Quem o assiste é levado a acreditar que o novo Papa dirigiu um discurso público completo ao presidente de Burkina Faso em resposta a uma carta sua. E no vídeo, Leão chega a dizer: "Li suas palavras, não uma, mas muitas vezes, e cada leitura foi mais profunda do que a anterior, porque em sua voz ouvi não apenas a ira de um presidente, mas o justo clamor de um continente, há muito ferido pela dupla lâmina do abandono e da exploração." O vídeo faz parte de uma série de mensagens falsas que a BBC News também cobriu em 15 de maio e foi relançado em uma versão um pouco mais curta e com qualidade de imagem inferior. É possível ver que a imagem do Papa se repete e Leão sempre vira as mesmas duas folhas de papel durante toda a mensagem. Digno de nota que, dada a circulação em diversas redes sociais de textos atribuídos ao novo Papa, sem indicação da fonte, que todos os discursos, intervenções e textos de Leão XIV podem ser consultados na íntegra no site Vatican Va. Notícias sobre suas atividades e suas mensagens em vídeo podem ser consultadas em tempo real no site do portal Vatican News, vaticannews.va, disponível em vários idiomas, bem como no site do Jornal Diário do Vaticano, L'Osservatore Romano.
O Papa Leão XIV fez a primeira nomeação de uma mulher na cúria. Trata-se da irmã Tiziana Merletti, que será secretária do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Este departamento do Vaticano, que cuida dos religiosos em todo o mundo, foi o primeiro na cúria a ser chefiado por uma mulher. De fato, Francisco nomeou a irmã Simona Brambilla em janeiro deste ano, substituindo o cardeal brasileiro João Brás de Avis. Assim, com a nomeação deste 22 de maio, o Dicastério tem como mulheres a prefeita e a secretária. Irmã Tiziana Merletti pertence às Irmãs Franciscanas dos Pobres. Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição e voltaremos amanhã neste mesmo horário.